As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Esta segunda-feira ficou marcada pela realização do funeral de José Costa Rosa, arquiteto que deixa obra feita no Conselho de Tomar e não só, sendo que o seu percurso enquanto profissional e ser humano mereceu uma distinção do município nabantino em 2017 com a Medalha de Valor e Altruísmo. Faleceu no sábado aos 92 anos de idade. O funeral saiu da casa mortuária, seguindo até à Igreja de Santa Maria dos Olivais, onde teve lugar a missa de corpo presente, sempre na presença de muitas pessoas que não quiseram deixar de dar o último adeus a Costa Rosa. O cortejo terminou depois no cemitério antigo. A denúncia foi feita na rede social Facebook. Dezenas de cartas foram encontradas em casa desocupada na localidade de Rendufas, concelho de Torres Novas. Missivas essas respeitantes a abril de 2018 e que dessa forma não foram entregues aos destinatários. No lote dos afetados estão residentes em localidades como Chancelaria, Assentis, Carvalhal do Pombo, Casais da Igreja, Casal da Pena, Mata e Rechaldia, também no território torrejano. A mesma denúncia refere que as cartas foram agora descobertas em cima de uma mesa numa casa desabitada. Esta situação já chegou ao conhecimento das autoridades e também da empresa CTT. Diz a lei que quem sem consentimento abrir encomenda, carta ou qualquer outro escrito que se encontre fechado e que não lhe seja dirigido ou tomar conhecimento por processos técnicos do seu conteúdo ou impedir por qualquer modo que seja recebido pelo destinatário é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O União de Tomar, em comunicado, fez questão de lamentar profundamente a atitude menos própria de um seu associado no jogo que o emblema nabantino realizou neste domingo diante do Cartacho, a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Terão estado em causa situações relacionadas com racismo, neste caso contra Emiliano Lopes, atleta do Cartacho. Diz o União de Tomar que este tipo de atitudes devem ser banidas do futebol, seja amador ou profissional, pedindo desculpa ao atleta por tal atitude, assim como ao Sport Lisboa e Cartacho SAD, assumindo desde já uma penalização ao associado, de forma a que tal não volta a acontecer da parte do mesmo ou de outro qualquer. O União de Tomar dá assim o exemplo e mostra ser contra qualquer atitude de discriminação, referindo que o futebol não tem cor ou nacionalidade nos seus praticantes.
Rádio Hertz, informação.
O futuro da Praia do Cartum ficou novamente adiado. Estava prevista a realização de um leilão, mas divergências entre duas leiloeiras impediu que a sessão decorresse, ficando agora adiada para nova data a designar. E com este impasse, os ex-trabalhadores ficam também com mais incertezas em torno do seu futuro. Este adiamento suscitou críticas, até porque foi decidido no próprio dia. Isto na sequência de uma deliberação judicial que considerou procedente uma ação suspensiva interposta pela leiloeira Domus Legis, que não estará de acordo com a forma como a concorrente Leilo Seabra está a conduzir este processo de venda. Recorde-se que a Prado Carton seria licitada por um valor a rondar os 2 milhões e 750 mil euros. A antiga fábrica do Prado, que ocupa uma área de mais de 50 hectares, mais de 111 mil metros quadrados, foi uma estrutura do setor papeleiro com grande expressão no Conselho de Tomar, fechando portas em junho de 2017. Na altura, ficaram 70 pessoas no desemprego. Este leilão dos bens móveis e imóveis da empresa surge depois de uma primeira tentativa falhada em que o proposto era um valor de mais de 3 milhões de euros. O Ministério Público apresentou um homem de 43 anos a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de vários crimes de roubo agravado, um dos quais na forma tentada. Os factos em investigação foram cometidos em outubro e novembro de 2019 em Valado de Frades, Alcobaça e Caldas da Rainha, tendo ocorrido no interior de uma habitação e em estabelecimentos comerciais com recurso à arma de fogo que o arguido empunhava e exibia às vítimas para que estas lhe entregassem dinheiro e bens de valor, designadamente objetos em ouro e telemóveis. Na sequência da promoção do Ministério Público, o juiz determinou que o arguido aguardasse os termos do processo em prisão preventiva.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem de 41 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana suspeito de furto de veículo no concelho de Pombal, distrito de Leiria. Na sequência de uma denúncia em torno do citado furtado, ocorrido em novembro último, os militares iniciaram uma investigação que culminou com a interceção da viatura furtada e na detenção do seu condutor. No carro estavam ainda duas pessoas, um homem e uma mulher, com 24 e 19 anos de idade, que foram constituídos arguídos. Desta ação, foi apreendido o veículo e verificou-se que no seu interior se encontravam diversos objetos em relação aos quais não existia documentação que demonstrasse a sua proveniência. No total, foram apreendidos um tablet, um mini compressor, 8 peças de ourivesaria em prata e diversas ferramentas. Efetuadas diligências no sentido de identificar a origem dos objetos apreendidos, apurou-se que o tablet foi furtado numa loja da cidade de Pombal. Apurou-se ainda que o detido não possuía habilitação legal para conduzir e que pendia sobre si um mandado de detenção para cumprimento de 20 meses de pena de prisão efetiva, motivo pelo qual viria a ser conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Hertz, informação.
O União de Tomar recebeu e venceu o Cartacho por uma bola a zero em jogo a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ainda assim, na frente, nada de novo, uma vez que o União de Almeirim também venceu, neste caso no Pego, por 0-2 e continua a sua caminhada perfeita. 13 jogos, 13 vitórias. Esta jornada ficou marcada pela goleada imposta pelo Mação ao Ferreira do Zêzere, 8-1. Vamos aos resultados. União de Tomar 1, Cartacho 0, Pego 0, União de Almeirim 2, Moçarriense 1, Glória 0, Mação 8, Ferreira do Zêzere 1, Rio Maior 1, Cruxense 4, Abrantes e Benfica 2, Riachense 0, Samora Correia 0, Amiense 1 e Fazendense 3, Torres Novas 0. Na frente, União de Almeirim, 39 pontos, segundo, União de Tomar 33, terceiro, Cruxense com 30, quarto, Abrantes e Benfica com 29, quinto, Fazendense 26, sexto, Cartacho com 23, sétimo, Mação 22, oitavo, os Torres Novas e Amiense têm 16, 10º Chamora Correia e Ferreira do Zêzere com 14, 12º Glória com 11, 13º Moçarriense e Rio Maior com 8, nas últimas posições Riachense e Pego, ambos com 6 pontos. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, disse que o jogo diante do Cartacho foi difícil, admitindo que as opções não foram muitas para este duelo, e então houve assim necessidade de arriscar.
Foi um jogo difícil, depois de uma semana extremamente difícil, com tudo o que aconteceu com as lesões no jogo de Amiais, com lesões durante a semana, com agravado de situações de alguns jogadores, e hoje antes do jogo estávamos com alguma dificuldade em tentar informar uma equipa que temos sido uma equipa equilibrada, mas com a lesão do Tiago, com a lesão do Cris, tínhamos que mexer em alguns setores. Felizmente que arriscámos com o Cris de início, jogando mesmo limitado. É um jogador que tem tido rotinas de jogo, não é que os jogadores que estão de fora, a gente não confia neles, mas é difícil alterar duas ou três posições no mesmo jogo, e portanto foi um jogo de caráter de dificuldade elevado. Sabíamos que o Cartaz chegava aqui hoje uma jornada importante, uma jornada em que se perdesse ficava definitivamente afastado dos primeiros lugares, ganhando ficaria a 4 pontos do União de Tomar e poderia ainda sonhar quando o mundo não fosse com o segundo lugar. Agora, ganhando hoje, nós fizemos aquilo que nos cabe fazer, que é ir somando os 3 pontos. Com um jogo difícil, onde tivemos algumas oportunidades, na primeira parte repartidas pelas duas partes, na segunda parte praticamente eles não tiveram oportunidades, nós conseguimos controlar o jogo em termos defensivos e criámos aqui duas ou três boas oportunidades na cara do Chico, que infelizmente não marcámos, e na grande penalidade acabámos por fazer o golo.
Tal como sublinhado, o Ferreira do Zêzere foi derrotado em Mação por 8-1. Eduardo Fortes, treinador do emblema ferreirense, quis começar por destacar o mérito do Mação.
Sim, há vários fatores que contribuíram. Um deles, de facto, e sem dúvida nenhuma, é a qualidade da equipa do Mação, que sim, não queremos tirar mérito à equipa do Mação. Os jogadores do Mação têm muito mérito da forma como foram obtendo os gols, mas também há algum demérito da parte da minha equipa, da forma como permitimos que acontecessem alguns dos golos. O jogo até a determinada altura teve equilibrado, o Mação marcou muito cedo, nós marcamos logo a seguir, depois tivemos ali com o jogo equilibrado há alguns minutos em que até tivemos uma excelente situação em superioridade numérica que podíamos e devíamos ter feito melhor, e se calhar estávamos a falar aqui de outra história, de outro resultado. O que é facto é que não conseguimos, e depois, principalmente a partir do segundo, terceiro gol, as coisas descambaram completamente, porque a equipa do Mação, depois, sem pressão nenhuma e com a qualidade que tem, as coisas foram saindo com naturalidade, e a minha equipa não saía nada bem, e é daqueles jogos em que sai tudo bem a uma equipa e tudo mal à outra, porque a equipa do Mação tem um aproveitamento praticamente quase de 100%, e nós não conseguimos de maneira nenhuma, e fomos para o intervalo a perder 4-1, um resultado que já por si já era bastante pesado. Aquilo que disse aos jogadores no intervalo foi que esquecêssemos aquilo que aconteceu na primeira parte e que fôssemos para uma segunda parte completamente nova e tentássemos ganhar a segunda parte, mas de facto não conseguimos, porque foi pior ainda.
O Sporting de Tomar venceu em Grândola por 1-4 e manteve o primeiro lugar da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, agora apenas com o Parede à perna. Vamos aos resultados. Foi a 9ª jornada, Zona Sul, Biblioteca 2, Juventude Salesiana 1, Grândola 1, Sporting de Tomar 4, Alverca 2, Parede 8, Sporting de Torres 4, Murches 4, Candelária 4, Alenquer 1, Sesimbra 3, Hockey Clube de Sintra 3 e Campo Torique 4. Oeiras 7. O Sporting de Tomar mantém assim a liderança, tem 24 pontos conquistados. O segundo é o Parede, que tem 21. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, em declarações à reportagem da ERTE, falou de uma vitória convincente.
E depois de uma vitória que, na minha opinião, é curta, é escassa de golos, mas para o hockey que fizemos, para aquilo que fizemos dentro do campo, de forma organizada, não é fácil jogar da forma organizada que jogamos, porque talvez com um jogo mais desgarrado e mais de um para um, o score era diferente. Mas gostei daquilo que vi, da forma como tivemos. Falhamos contra-ataques. Falhamos contra-ataques mal definidos. Porque, na minha opinião, falta assumir. Os atletas sabem o que têm que fazer, só que no momento da decisão empurramos sempre para o outro decidir como é que se inicia.
Deixa-me só fazer-te este apontamento. Muitas vezes vejo o Ruben a falar contigo, Nuno. Ele é a tua extensão dentro do campo em termos da organização do jogo, é isso? Momentos que tu dizes que falta decisão, ele tem também algumas reticências naquilo que há de fazer? Explica lá.
No caso do Ruben, hoje ele fez uma primeira parte, na minha opinião, muito boa, e na segunda parte entrou... Não entrou com a mesma objetividade que entrou na primeira parte. E individualizou um bocadinho o jogo para o lado dele. E aquilo não me agradou. E depois, em termos defensivos, onde a gente não pode dar uma facilidade, este resultado 4-1, com um golo como foi o primeiro golo, com uma falta e um livre direto, este resultado em 20 segundos muda completamente e entramos naquela parte depois que é, estamos a dar ao adversário e nós entramos em problemas. E o Ruben, do ponto de vista defensivo, na minha opinião, o Ruben não entrou com aquela concentração que devia ter entrado numa altura do jogo em que é fundamental, porque é preciso estabilidade ali.
O antigo magriço José Torres deu nome ao novo campo sintético criado em Torres Novas, precisamente a terra natal do antigo jogador e selecionador nacional. Esta inauguração ocorreu por ocasião da passagem dos 50 anos desde a edificação do estádio Dr. Alves Vieira, ou seja, dois marcos no desporto do concelho. O programa teve início com o descerrar da placa de inauguração do campo e atribuição do nome de José Torres. Seguiu-se um conjunto de intervenções, desde logo a de Francisco Torres, filho do antigo magriço, que agradeceu esta homenagem feita ao pai.
Em nome do meu pai e em nome da família, gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Torres Novas, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Pedro Ferreira e da Sra. Vereadora Dra. Elvira Sequeira, mais uma homenagem que a Câmara Municipal faz ao meu pai. Independentemente do seu percurso, foi uma pessoa que, por todo o sítio que passou e andou pelos quatro cantos do mundo, teve sempre bastante orgulho em falar em Torres Novas. Fazer aqui também um agradecimento a todas as pessoas presentes, e é com bastante satisfação que tive o prazer de conhecer algumas pessoas que jogaram com o meu pai no seu início de carreira e nos seus tempos de juventude.
A sessão dos 50 anos de existência do Estádio Municipal Dr. Alves Vieira e da inauguração do Campo José Torres terminou com a intervenção do Presidente do Município, Pedro Ferreira. O autarca fez várias referências a todos aqueles que contribuíram para esta realidade e não esqueceu o Clube Desportivo Torres Novas e as muitas associações e os utilizadores deste equipamento.
Uma saudação também muito especial, porque tem sido a casa ao longo dos anos. Esta casa é a casa também do Clube Desportivo de Torres Novas, para a Presidente Céu, para os seus dirigentes, para os seus colegas de direção, órgãos sociais, uma palavra de apreço, uma palavra de aplauso pelos lutadores que têm sido na sobrevivência da associação, restantes coletividades aqui presentes, antigos jogadores, eu diria que permanentes utilizadores desta casa, todas as caras que estão a ver aí para lá de antigos jogadores, são muitos ainda vêm para aqui a nível dos veteranos, a nível de acompanhar os seus netos, a nível de fomentar o desporto. Isso é que é realmente o mais importante. E como disse o professor João Tolda, isto foi uma provocação positiva há 50 anos. Eu, há 50 anos eu tinha 17 anos. Na altura era dirigente dos escoteiros, andava aqui fardado no dia da inauguração, faz hoje precisamente 50 anos.
As inscrições para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no Conselho de Orém estão disponíveis até 27 de dezembro, após publicação do respectivo regulamento em Diário da República. O atual regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários foi revisto e atualizado após 22 anos de vigência e neste momento responde aos novos desafios e alterações legislativas ocorridas, facilitando o acesso ao ensino superior pelos jovens orienses. De facto, o principal objetivo deste programa é apoiar o ingresso no ensino superior de jovens munícipes, ultrapassando as dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares e que poderão constituir um obstáculo ao prosseguimento de estudos dos seus educandos. O regulamento define os princípios de atribuição das bolsas de estudo em causa, dirigidas a estudantes residentes no Conselho de Orém que se encontrem matriculados e a frequentar cursos ministrados em instituições de ensino superior público, particular ou cooperativo. As bolsas são concedidas em função de critérios sociais, económicos e de mérito escolar e o município de Orém delibera, em função da disponibilidade orçamental municipal, o número de bolsas a atribuir em cada ano letivo. A bolsa não poderá ultrapassar 50% do valor da propina máxima anualmente fixada para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior público, nos termos legais em vigor. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.